Uma da tarde, hein? Uma da tarde em Juazeiro, Petrolina e no Vale do São Francisco, tá no ar o Papo Esportivo.
A partir de agora, Papo Esportivo, a análise dos principais eventos com o papo direto com o torcedor.
Um abraço a você, torcedor, um abraço a você, torcedora. Tá no ar então mais um Papo Esportivo aqui no som da Nova Cidade FM. Vamos juntos, né? Até às 14h, tem muita informação para você. Lembrando que toda sexta-feira tem o debate do Papo Esportivo e a gente aí escolhe temas para debater, né? Vamos falar muito amanhã, destacar principalmente esse retorno do Campeonato Brasileiro. Às 14h, um minuto, muito bom ter você em nossa companhia. A partir de agora eu vou destacar.
Papo Esportivo. Papo Esportivo. E os destaques do dia.
Botafogo procura Barleta, mas Sport descarta negociação no momento. Bahia vive a expectativa para esse retorno, né? E animado com o jogo dentro da Arena Fonte Nova, encarando o Corinthians no domingo. Destaque do esporte amador, Cleiton Camilo.
Campeonato do Tabuleiro. Dois jogos nesse final de semana. Movimenta a rodada.
Hélio critica protesto e diz: eu gasto 12 mil reais por mês com seguranças. Destaque do Vitória, que hoje encara o Botafogo no Rio de Janeiro. É começar a jornada fora de casa com o desafio de mostrar nova cara e encerrar jejum na Série A. Mais destaques, Pedro Henrique.
No próximo sábado, dia 25, tem a primeira grande decisão do Campeonato Sub-20 entre Fluminense e Bahia.
Técnico diz que Santa Cruz precisa de reforços para repor os que saíram. Bom, 1h03, 1h03, a camisa 10 do seu rádio tá vindo aí.
A camisa 10 do seu rádio.
Muito boa tarde, Ranieri, Pedro, Cleiton, todos que estão acompanhando o Papo Esportivo. Os brasileiros ontem empataram, né, pela Sul-Americana.
É, rapaz, realmente isso é bom para quem vai jogar dentro de casa, né? Ô Leane, em relação à Copa Sul-Americana, já que você destacou a Sul-Americana... E é uma competição onde nós temos aí Grêmio de Brasileiro, Bragantino, Vasco, Santos e Santos, Vasco, né? São os representantes brasileiros. Isso. Olha, então nós teremos hoje Boca Juniors e O'Higgins, 9h30 da noite. Teremos também hoje, 19 horas, Bolívar e Grêmio, lá na altitude La Paz, no Hernandes Siles. Teremos Santa Fé e Caracas hoje, às 9h30 da noite. Aí ontem, o Vasco empatou em 2x2 com o Independente Medellín. Ele vai jogar na próxima quarta-feira, 19 horas, em São Januário, buscando essa classificação, que ele agora está nos playoffs de oitavas de final, para ir para as oitavas de final. Tem isso, né? Porque agora ele está num playoff para tentar passar. Se passar, ele pega o Olímpia, sendo a primeira partida na casa do Vasco em São Januário, e a decisão no Defensores del Chaco, né? Porque nós temos mais brasileiros disputando a Sul-Americana e já estão classificados para as oitavas de final. É o caso do São Paulo, que espera agora Bolívar ou Grêmio. É o caso também do Atlético Mineiro, que espera Sport Cristal ou Bragantino. É o caso do Botafogo, que espera Lanús ou Cienciano. Então, aí são os brasileiros que já estão nas oitavas. O que nós estamos falando são de playoffs de oitavas de final. E que também o Bragantino empatou fora ontem jogando em Lima contra o Sporting Cristal, placar de 0x0. E a decisão vai ser próxima quarta-feira no Cícero de Souza Marques, às 9h30 da noite, né? O Santos meteu 4x1 na Universidade Central da Venezuela e agora vai jogar em casa na terça-feira que vem contra o próprio Universidade Central às 9h30 da noite. Então, são os clubes brasileiros numa competição que o campeão vai para a Libertadores no outro ano e automaticamente libera uma vaga no Campeonato Brasileiro. Seria isso, Leane?
Exatamente isso, Ranieri. E a gente até comentou ontem, né, falando que os brasileiros já que estavam jogando dentro de casa, principalmente o Vasco e o Bragantino, porque oscila muito nas competições, teria que pelo menos empatar para trazer essa vantagem para o Brasil, para dentro de casa, né, que na próxima semana eles vão tentar definir esse resultado. E o Vasco ontem, de certa forma, penou, né? Gol contra, fez o gol de empate já no final, quase nos 40 minutos. Então é isso, é aquele sufoco que o Vasco sempre passa em toda a competição. E como você bem citou, o campeão vai para a Libertadores, vaga direta na Libertadores, e abre-se uma vaga no Campeonato Brasileiro, caso o campeão seja brasileiro.
E ainda lembrando que o campeão da Sul-Americana faz a final de uma Recopa, não é isso?
Exatamente, com o campeão da Libertadores, a Recopa Sul-Americana.
É, coisa que o Flamengo não quer nem saber, que naquela época que o Lanús foi campeão, né, rapaz, acabou ganhando essa Recopa aí.
Isso, nos últimos dois anos, o Botafogo perdeu também a Recopa. O Botafogo foi campeão da Libertadores, acabou perdendo também a Recopa, e ano passado o Flamengo também perdeu a Recopa.
Quando o Fluminense foi campeão, ele ganhou a Recopa ou não?
Eu vou dar uma olhada se ele conseguiu ganhar em 2023.
Eu acho que não.
É, veja. Eu acho que não também.
Dá uma olhada aí, porque...
Vou dar uma olhada.
Deve ser algum karma no futebol... É, carioca. Quando o Palmeiras foi campeão, ele ganhou a Recopa. Dá uma olhada também isso aí. Pra gente poder
olhar os últimos campeões.
Pronto. Oh, e olhar... Opa, diga, Pedrão. Grande abraço. Boa tarde, Pedro.
Boa tarde, Ranieri, Leane, Cleito, Camila. Você que prefere aí o Papo Esportivo. É, os últimos campeões da Recopa é 2026 Lanús, 2025 Haas, 2024... Ah, é o Fluminense, 2024.
Ele tá vendo aí, ó.
2023, ah, Independente del Valle. E cadê o Flamengo?
Não, o Flamengo perdeu pro Lanús.
Ah, foi, rapaz. Aí, 2024, Fluminense, verdade.
Olha, tá vendo aí? É por isso.
Por isso que é o quarto.
Tem coisas que o Fluminense tem que... Você tá me entendendo, Pedro?
Eu tô entendendo.
Então é por isso que a FIFA, ela bate no peito e fala assim, é, realmente eu tenho que dizer que foi o time lá, o quarto e tal. Que até na Recopa lá ele é campeão, os outros não ganham o título. É complicado, tem coisas que acontecem com o Fluminense. Bom, e a Libertadores, a bola só rola em agosto. Vai ter Estudiantes de Universidade Católica, Rosário Central e Corinthians, Cruzeiro e Flamengo, né? Clássico brasileiro, Tolima Independiente del Valle, Mirassol e LDU, Palmeiras e Cerro Porteño, Platense e Coquimbo Unido e Fluminense Independiente Rivadavia, que deu um trabalho grande, né, ao Fluminense nessa fase aí de classificação. Então, vamos entrar às oitavas de final, mas só em agosto, tá certo? Bom, falando do Campeonato Brasileiro, né? A bola rolou no dia de ontem. Quem foi aquilo do zagueiro da Chapecoense, hein, Leane? Bateram cabeça, e o gol aconteceu. O negócio é aquele, né? Tem coisas que só acontecem mesmo em jogo do Flamengo, né, rapaz?
E era do Sport.
Verdade.
Porque quando a Chapecoense enfrentou o Fluminense no Rio, foi um suor, meu amigo. Parece que os caras queriam ser campeão do mundo. E tomaram o cacete um certeiro, né?
Em ontem, naquele gol de Pedro, Pedro fez Salcedo, fez o que quis na defesa da Chapecoense, né? Tanto que o Flamengo goleou
4-0.
Isso mesmo.
Então ontem o Cruzeiro venceu o Internacional 2-1. São Paulo tomou do Sapeca Iaiá, agora do Atlético Paranaense, jogando no campo do Bragantino, 2-1. Palmeiras meteu 3-1 no Coritiba, né? E hoje nós teremos o jogo entre Corinthians e Remo, às 19h30. E hoje tem Botafogo e Vitória, um jogo atrasado, lá da quarta rodada, às 7h30, né? Também 19h30. Então, depois desses jogos aí, o Vasco continua na zona de rebaixamento, Mirassol, Remo e Chapecoense, né? Estão lá na zona de rebaixamento. O Remo tem 18, pode chegar a 21 pontos, mas tem que ver aí a situação do Grêmio. Daqui a pouco, será que o Grêmio entra? Deixa eu ver. 18 vai para 19 se ele ganhar do Remo, ou o Remo ganhar do Corinthians. Aí, acho que ele pode até passar o Grêmio, viu? Tem que fazer os cálculos aí. Mas nós poderemos ter até o Remo fora hoje se vencer a equipe do Corinthians. O Corinthians, viu, Pedro? Eu vi um negócio aqui em relação a Transferban, não sei se Leane viu também. Deixa eu ver aqui, mandaram esse zap para mim aqui hoje. Deixa eu encontrar, peraí. Aqui, ó. Corinthians corre risco de perder pontos no Brasileirão por reincidência de Transferban. Uma jornalista, Fernanda Soares, mestre em Direito e colunista do Lei em Campo, avalia que o risco é grave para o Timão. O Código Disciplinar da FIFA prevê uma escala progressiva de sanções. A punição pode começar com multa e proibição de registrar atletas, mas em caso de persistência na inadimplência, pode chegar à perda de pontos e até o rebaixamento da divisão. O Corinthians, que já acumula 4 transferbans e teve recurso rejeitado pela Corte Arbitral de Esporte, está em uma situação mais delicada. Já o São Paulo, por reconhecer a dívida e indicar a intenção de quitá-la rapidamente, tende a permanecer no primeiro estágio dessa escala, desde que não haja reincidência, explicou aí a jornalista do Lei em Campo. Quer dizer, o Corinthians já tem 4 transferbans, viu, Leane?
Exatamente, né? O Corinthians e reincidente, né? Nessa questão da contratação do Charles, do jogador Charles, meio-campista, né, que chegou em 2024 no clube. O São Paulo tem transferban também, o Santos tem transferban, o Botafogo estava com 6 transferban, mas conseguiu negociar e foi suspenso, tanto que ele anunciou um pacote de jogadores. Enquanto isso, esses 3 clubes paulistas estão impedidos de registrar novos jogadores e o Corinthians pode sim perder ponto por conta da reincidência no transferban em relação ao mesmo jogador.
O Corinthians que é o próximo adversário do Bahia, né? Jogo de domingo, 16h, no Estádio Arena Fonte Nova. Inclusive, o Bahia tá treinando firme, né? Depois que o Rogério Ceni disse que o Bahia é igual à Espanha, então, amigo, a partir de agora, o torcedor já começou a comprar a faixa de campeão. Aí os caras estão dizendo que o Corinthians vai ser fichinha, então madeira vai deitar, viu? Olha, Franklin Carvalho, técnico do Botafogo, pode colocar hoje para as 7h30 contra o Vitória. O nome desse goleiro é Warleson. Como é o nome dele, Leane?
É o Warleson.
Warleson.
Isso.
Pronto, o Warleson, Vitinho, ó, Marçal, Justino e Alex Teles. Huguinho, Medina, Lucas, Vidalba e Montoro. Arthur Cabral e Matheus Martins. É um time bom, Leane?
Rapaz, eu não entraria com o Matheus Martins, colocaria mais um jogador no meio campo para contenção, para ajudar, para não ficar somente o Guinho e Medina com todo o suporte, já que Vidalba e o Montoro são jogadores mais avançados também. Então eu colocaria mais um no meio e Massal, é lateral esquerdo, vai estar improvisado na zaga, porque o Ferrarese está suspenso, que é o zagueiro titular. E o Botafogo anunciou agora um zagueiro reserva, então ainda não está totalmente integrado ao elenco. E provavelmente tem a estreia, né, do novo goleiro. Espero que seja um pouquinho melhor do que os últimos 3. Porque se juntar Léo Link, Neto e o próprio Raul, não dá meio goleiro.
E esse Wallerson veio de onde?
Rapaz, o Botafogo anunciou 2 goleiros. Deixa eu só tirar...
Gabriel, né?
Isso,
o Gabriel
e o Arleson.
Ele estava jogando aqui, a estreia no país. Deve contar com a estreia de Arleson, que treina mais tempo que Gabriel.
Isso.
Mas ele não fala aqui de onde é que veio o Arleson. Pesquisado onde é que veio o Arleson, né?
Ele estava no Cercle Brugge.
Ele estava na Bélgica, longe, né? Tá aí, Franklin Carvalho. Treinador.
Da Bélgica.
Bom, ô Leandro, Franklin Carvalho, como é que é?
Sim, eu gosto do técnico. É um cara que consegue modificar a partida, entendeu? Se o Botafogo tá jogando ruim, ele troca algumas peças pra dar um gás. É um cara que cobra, pelo menos o Botafogo tá jogando bem. Voltou a jogar bem com o Franklin Carvalho, coisa que não tava acontecendo com o técnico anterior. E o Ellerson era da base do Atlético Paranaense e tava na Bélgica.
Certo. Ele é português, é o Franklin?
Isso. Era auxiliar do Arthur Jorge em 2024, quando o Botafogo foi campeão.
É, se o Alisson fez base no Atlético Paranaense, deve ser um bom goleiro. O Atlético Paranaense costuma ter uma base muito boa de goleiros, né?
Veja a sequência aí.
É. Veja a sequência, Leandro, de goleiros aí que o Atlético Paranaense já fez, né? De o Everton a companhia limitada. Então,
o Everton, pode ser um bom goleiro. O Mikael, que é o atual goleiro, que é muito bom, um jovem goleiro. Então, é esperar que esse Wellerson seja melhor.
O Bento também é, não?
O Léo Link, o Bento... Eu não lembro qual é a base do Bento. O Bento hoje está no Al Nassr.
É, eu acho que o Bento é base também lá do Atlético Paranaense. Dá uma analisada aí. Olha, já a Ventura deve colocar em campo... Lucas Arcanjo, James Obritz, Kaká, Luan Cândido e Ramon, Baralhas, Zé Vitor e Martínez, Eric, Diego, Tarzio, Matheus e Renê. Hoje, 7:30 da noite, quem apita é Jonathan Beck, Stai Pinheiro, do Rio Grande do Sul, com Mayra Mastella Moreira e Thiago Augusto Capes Diel, todos lá do Rio Grande do Sul, com Daiane Muniz, de São Paulo. Vai estar no VAR, 7:30 da noite. Esse é o Vitória, né, que pega o Botafogo logo mais à noite. Bom, 1:18. A gente falou dos jogos, mas não falou da classificação do brasileiro, né? Palmeiras líder 44, segundo Flamengo 37, terceiro Atlético Paranaense 33, quarto Fluminense 32, quinto Bragantino 30, sexto Bahia 30, sétimo Cruzeiro 27, oitavo Curitiba 26, nono São Paulo 25, décimo Botafogo 25, décimo primeiro Atlético Mineiro 25, décimo segundo Vitória 25, décimo terceiro Corinthians 24, mas joga hoje, décimo quarto Internacional com 21, décimo quinto Santos com 21, décimo sexto Grêmio com 21, na zona de rebaixamento décimo sétimo Vasco com 20, décimo oitavo Mirassol com 19, Remo é o 19º com 18, mas joga hoje. E Chapecoense é o Lanterna com 9 pontos, tomou 4-0 ontem do Flamengo. Já viu aí, Bento, onde é que veio, Leandro? Não, né?
Atlético Paranaense mesmo, Furacão mesmo. Então, Bento, Léo Link, Santos, cara. O Everton, Mikael e esse novo goleiro do Botafogo, o Alisson.
É isso, então... Se ele veio de uma base que trabalha bem lá do Atlético Paranaense, né? Então, deve ser um goleiro bom. Quem era o preparador de goleiros, não sei se ainda é do Atlético Paranaense, era o filho de Luciano Veloso. Deixa eu ver aqui quem é o treinador de goleiros do Atlético Paranaense. Deixa eu só botar aqui, porque, rapaz, ele era um baiano que estava lá. E a gente tem que dar valor, rapaz, a essas situações, porque imagine João Paulo, que faz um trabalho na base do Palmeiras. João Paulo aqui, rapaz, que era do time do Vitória, saiu daqui, faz um trabalho na base sensacional, tem uma parceria boa com o Nilton Mota, da escolinha de Nilton Mota aqui. Então realmente tem que dar valor mesmo essa turma aqui.
Exato.
Eu não
estou
conseguindo ver.
Enquanto tu olha aí, esse goleiro novo, o Ellerson, ele trabalhou justamente na época de Everton, Santos e Bento. Porque ele ficou dos 14 aos 23 anos no Atlético Paranaense, na base do Atlético Paranaense.
Hoje o treinador de goleiros do Atlético Paranaense é Felipe Faria. Ele integra a comissão de Odair Helman. Mas o filho lá do Luciano, ele foi, acho que até a última agora. Ele foi treinador de goleiro na época de Everton, de Santos, de Bento. Ele pode ter saído também no crescimento, né? Em relação a outra equipe. Depois eu vou procurar onde é que ele tá. Mas é isso, cara. Os baianos, eles chegam lá pra arrebentar. Então a gente tem que dar valor a essa turma mesmo. Olha, 1h21. Oi, diga aí.
Eu tava vendo aqui que o atual preparador de goleiros do Botafogo, que é o Marcelo Grimaldi, era o preparador de goleiros do Alisson no Furacão, no período que ele teve na base.
Não, ele não era da base não, viu? Ele era do time principal. Ele era treinador de goleiros do Atlético Paranaense.
O Grimaldi?
O principal. Não, o filho de Luciano. Ah, Luciano isso, hoje...
O principal.
Luciano, principal. Luciano hoje, ele é o treinador de goleiros da escolinha do Nilton Mota. Entendeu? O Luciano, o pai. E o filho era treinador de goleiros no Atlético Paranaense. Agora, nesse período de Everton, de Santos, tal, do time principal. E que lá é ele que estava revelando essa turma, puxando a turma da base para dar apoio no principal. Revelou muita gente. Depois vou procurar saber onde é que ele está. Interessante a gente poder destacar também. Olha, 1h22. Daqui a pouco a gente volta, logo após o intervalo. Segura aí.
Nova Cidade. Invista na sua saúde e na sua qualidade de vida. Colchões Meron, conforto e qualidade em primeiro lugar. Isso mesmo, colchões Meron, conforto e qualidade em primeiro lugar. Aí, ó, e o precinho é especial. Comece o ano comprando, economizando, tendo qualidade de vida. Compre colchões Meron. Você quer garantia? Compre Meron. Consulta os Meron, garante o seu investimento nas melhores lojas da cidade. Qualidade, melhor preço e bom atendimento.
Chega de bater perna para encontrar o calçado perfeito para você. A Chinelaria Bagagem e Cia tem tudo o que você precisa em um único lugar. Sandálias Kenner, Havaianas, Reserva, Coca-Cola, Puma e sandálias confortáveis Modari e Usaflex. E em breve, nova coleção da Coach. Diversas sandálias infantis. Temos bonés da Coca-Cola, Puma, tênis da Mizuno, olímpicos e tudo em material esportivo. A Chinelaria Bagagem Agencia só trabalha com produtos originais. Vá lá conferir. Avenida Adolfo Viana, número 58, em frente ao Banco Itaú, Centro de Juazeiro. Nosso Instagram, Chinelaria Bagagem e Cia.
Todo sábado, das 7 às 8 da manhã, tem Pode Viva na Nova Cidade FM. Com a apresentação de Enio Medeiros e Lidiane Souza. Pode Viva traz o melhor conteúdo sobre saúde, qualidade de vida, beleza e bem-estar. É todo sábado, das 7 às 8 horas da manhã, com entrevistas e dicas que vão transformar a sua vida. Sintonize a Nova Cidade FM e venha viver melhor com Pode Viva. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade!
Alto Vale Prevenções, a melhor proteção veicular do Brasil. Venha proteger seu veículo com responsabilidade e confiança. Alto Vale Prevenções, sempre ao seu lado, onde quer que vá.
Presença certa.
Presença certa.
No seu ritmo.
No seu ritmo.
Nova Cidade.
Papo Esportivo, o melhor do esporte. Na Nova Cidade FM.
Portas e madeiras e alumínio. Aqui você tem cortesia e dos preços domínio. Você de Petrolina, faz logo a travessia. Precinho na sintonia, só aqui na Porta e Cia. É na Travessa da Maravilha, amigo cliente, que a Porta e Cia está localizada. Venha nos conhecer e saia contente.
Porta e Cia, Travessa da Maravilha, Juazeiro. Telefones 3612-7703 ou 749-8806-4158.
Na AgroVale, produzimos açúcar, etanol e bioeletricidade. E nosso maior valor é a confiança nas pessoas. Com determinação e persistência, profissionalizamos nossa gente, abrindo portas para o mercado e para a vida. Com nosso programa de doação de mudas, cultivamos consciência ambiental. Nos orgulhamos de ser empresa amiga da criança, porque crescer é cuidar de quem está à nossa volta. AgroVale, açúcar, etanol e bioeletricidade.
Aqui na Nova Cidade FM, sua tarde tem mais sucessos com o Pulsação. Pulsação! Caleb Alencar vem com toda a energia das 2 às 4 da tarde.
Nova Cidade!
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7. Você está ouvindo o Papo Esportivo com o Timaço da 95. Ranieri
Alves. Boa da tarde, 27 minutos. Boa da tarde, 27 minutos. Só falando em relação, né, ao preparador de goleiro Luciano Júnior, filho do nosso amigo Luciano. Conhecidíssimo preparador de goleiros também aqui na Bahia. O Luciano Júnior, ele atuou. Em 2013, ele foi da Catuense, depois foi por Vitória, depois ele foi para o Atlético Paranaense, colocou 2 goleiros na mão de Tite, o Everton e Santos na época. Ele trabalhou de 2013 a 2018. Em 2019, ele voltou para o Vitória e ficou até 2021. Aí em 2021 ele foi chamado por João Paulo para ir para o Palmeiras. Ficou até fevereiro de 2025 coordenando a base e treinando o sub-20, além de integrar a comissão da seleção brasileira sub-20. Né? Teve lá no Palmeiras um bom tempo com o João Paulo. E agora ele está sem um clube oficial anunciado publicamente. É o que diz aqui a pesquisa. Mas é realmente é um grande preparador de goleiros, né? A Bahia tem muito profissional bom, muito profissional bom. Ô PH, vamos ao torcedor, grande Pedro Henrique.
Fazendo a festa com você, Pedro Henrique, PH.
De volta aqui no seu Papo Esportivo, um grande abraço para você aí, Ranieri, Leiane Aline, nosso querido Cleito Camilo, e você que prefere o Papo Esportivo de segunda a sexta, de 1 às 2 da tarde, aqui na Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale. 3611-5533, você pode participar, interagir conosco e fazer parte aqui do Papo Esportivo. Nosso querido Ari Lopes deve falar. Estou dizendo, ó, se botasse Pedro na seleção brasileira de atacante, centroavante, a seleção brasileira poderia até chegar na final. É isso que você vai falar, Ari Lopes? Boa tarde.
Boa tarde, boa tarde. Cuida pra cuidar, Pedro Henrique.
Nem ouvi seu áudio.
Boa tarde a todos. É. Rapaz, aquele Vitor Gabriel do Internacional tem que sair preso do estádio.
Aquilo
o cara
ali,
quase arranca a perna do PEC lá. Você tá doido? Entrada feia, retada que o cara deu no menino, velho. E vai fazer cirurgia, né? Aí o Cruzeiro contratou o cara agora. O primeiro jogo se lesiona. Pense numa bucha de cena.
Não, eu tava acompanhando esse jogo. Verdade, aí, Internacional, viu? E Cruzeiro, viu, Leandro?
Exato, eu também tava vendo o jogo e o que ele fez foi criminoso demais, cara. Muito violento a entrada dele. O Peck teve fratura, né, na tíbia, vai ter que fazer cirurgia sim, vai ter que
cara,
ficar.
Cara, chegou um... agora, foi recontratado. Exatamente. Recentemente pra isso.
Primeiro jogo
não,
do cara.
E o pior é que o zagueiro disse que não foi nada, que foi na bola.
Então... bola, canela e tudo que tinha direito, né?
Oh, e se não pulasse, tivesse poderia, ali com o pé de apoio, eu acho que tinha quebrado isso, ali.
Se o pé dele tivesse fincado no chão, tinha quebrado a perna do cara, ia só fraturou.
É.
E vai ter que fazer cirurgia.
Ia ser igual a igual a Muziela, com o goleiro, foi pegar a bola e acabou isso, quebrando, né?
Exatamente.
Nosso querido Moisés aniversariou ontem, nem falou nada, só pra gente não ir pro churrasco, né, seu Moisés?
Boa tarde. Pedir bolo.
Então.
Boa tarde, Pedro, boa tarde, Ranieri, Leandro Linda, Cris Camilo. Rapaz, o Flamengo ganhou, mas uma goleada, tem uma galinha morta, né? Agora tem que se pegar com São Paulo, né? São Paulo pode ser que encalde o macarrão, né? O caldo, né? Mandou para o Edir Souza, aqui no Flamengo, aqui no Zé Maria, no Flamenguista. Para você da Pó Esportivo e até amanhã, se quiser. Aquele abraço. Para todo o torcedor do Flamengo, alô aí. Valeu. E os ouvintes aí, valeu. Para todo o torcedor do Flamengo, alô aí.
Ah, eu pensei que não tava feliz. Ontem o Mengão aí vencendo pelo placar de 4-0, 2 gols do Pedro, né? Mandar um abraço aí pro nosso querido Júnior Souza, torcedor do Corinthians, tá todo caladinho. Não, deixa Memphis Depay quebrar outro time, já quebrou o Corinthians aí, por isso que não tá sem dinheiro. Nosso querido Wagner, um grande abraço pra você. Na próxima viagem eu vou pra Maceió, viu, Wagner? É só combinar direito, minhas férias são em outubro. Eu acho que é, né, Leandro? Edinaldo Oliveira.
É pra ser, né?
É pra ser, né? Edinaldo Oliveira, torcedor do Bahia, vai enfrentar o Coringão, viu? Nosso querido Santana, o homem aí das 5 mulheres. Bruno Henrique, torcedor do Palmeiras, foi fácil ontem contra o Curitiba. Nosso Oswaldo Rocha, torcedor do Vascão, não sei se tá feliz ou não tá. A nossa querida Mila, o Maedson Leal. Nosso querido Nescau. Nescau ontem, Leandro, era só informação de tragédia. Quando tava terminando o programa, ele disse que tinha um acidente em frente ali, o Mix Matheus, uma carro e uma moto. Aí depois, quando começou a pulsação, disse que um ônibus tava pegando fogo. Meu Deus do céu. É o
portador de notícia ruim.
Isso, e nada de vídeo. Mandar um abraço pro nosso querido Marinho Filho, emagreceu 6 quilos, viu, seu Ranieri, com aquela dieta, viu? E depois do casamento perdeu mais 3. Aí, Jairo Miguel do Camelódromo, torcedor do São Paulo. Ih, rapaz, falar de São Paulo, pelo amor de Deus, viu? Fabiano Flamenguista, José Augusto, o nosso querido José Lange, o Rodrigo, cadê você? Cadê seu São Paulo? Tava todo feliz quando tava vencendo de 1-0. O Bruno Santos, o Emerson Flamenguista, nosso querido Jonathan. Eu não sei se Jonathan é casado, porque da forma que fala parece que é solteiro. Nosso querido
Jonathan
é.
Casado.
Ah,
vive junto, aí, como ele mesmo
não,
diz.
Não, aí se diz que não sei o quê, que eu ainda bem que eu mando, que eu desmando, que eu não sei o quê. Que não tem ninguém.
Ele
pra...
não ganhou o Vale Gás.
Não tem ninguém pra mandar nele. Aí, ó.
Viu? Ele não ganhou o Vale Gás. Ah, e disse que era o presente do Dia dos Namorados. O gás pra namorada.
Covardia danada. Tem gente que merece, né? O gás que precisa. Ruberval lá da Grovalo, o homem que corta em cima e corta embaixo. Júnior Corrêa, motorista do aplicativo. Nosso querido Carlos Vieira, depois que tá de BID. Tá sumido, hein, garotinho? Nailton Araújo, Emerson Gomes, nosso querido Juan Pablo, Thiago Jericó, torcedor do São Paulo, o Romildo, nosso querido Anderson Pinturas, nosso querido Sadraque, o Thiago Taveira aí tava com a filhota Dodói, mas já tá melhor. Um abraço pra você, Antônio. E aí, tá gostando do seu Mengão? Márcio Santos, torcedor do São Paulo, vida, tá triste aí. Nosso querido Gacilei, Jorge da Carnaíba, conseguiu seu amistoso. Marcelo aqui no bairro Codevasse. Paulo Pastor acompanhando aqui o Papo Esportivo. 3.6533, você pode mandar. Ô, fala aí, Adolfo. E aí, gostou do Mengão ontem?
Boa tarde. Se muito que der, o Mengão ontem passou o trator, hein? Time bom, outra coisa. Domingo vamos pegar o São Paulinho, viu? Dá uns 3-0 neles pra eles ficarem de boa.
Isso, aí Dorival cai. O Jonathan tá colocando aqui, Leandro. Oi, PH, tá com inveja? Primeiro, meu fogão é elétrico, não precisa, viu? Não precisa de gás. Segundo, eu não tenho mulher pra dar negócio de gás a ninguém, não. Certo? E o Flamengo ganhou, né? Ganhou sim. O Mengão meteu logo, foi 4 gols. Fala, Moisés.
E voltando aqui, pegar um alô pra minha professora de educação física do ginásio, Edileuza, Joaquim André, e pra ver as bobas de olhos, o Flamenguista. Valeu.
Valeu. 3615533, você pode participar, interagir conosco, fazer parte aqui do Papo Esportivo, seu Ranieri Alves.
Falou então, grande PH da notícia, Pedro Henrique. O Botafogo procurou Barleta para poder levar o jogador para lá, né? Principal jogador do Sport na temporada, o atacante Christian Barleta, entrou na mira do Botafogo, né? O Leão, no entanto, embora admita o interesse do clube carioca no atleta, não pretende avançar na negociação no momento. O interesse do Botafogo em Barleta foi divulgado abertamente, né, pela turma do Rio de Janeiro. E o executivo de futebol rubro-negro, Ítalo Rodrigues, disse que a ideia é manter o atleta no Sport. Joga boa assim mesmo, é? O Botafogo está interessado nele, o grande Botafogo, Leane?
Rapaz, ele é um bom ponta-direita, né? E se depender dos que estão no elenco, o Botafogo tá fazendo a limpa de muitos jogadores que não acrescentam em nada, né? Conseguiu se livrar de um bocado de gente aí nessa janela de transferência. Acho que o Barleta viria para agregar a equipe. O Botafogo tentou negociar, ofereceu 2 milhões de euros, mas o Sport disse que não tem acordo.
Oi. De jeito nenhum.
Isso.
Tá certo.
Foi igual
o Sport
Flamengo,
ontem empatou em 1-1, né?
Tô de novo.
Foi com o Goiás?
Isso, empatou de novo.
Empatou de novo, fora de casa. O Dalpozo não aguenta mais, precisa ganhar um jogo. Próximo compromisso agora é contra o Cuiabá, né? E o Náutico venceu, né? O Náutico venceu 2-1 a equipe do Londrina jogando dentro de casa, né?
Isso, o Náutico que estava na situação... bem mais complicado que o Sport, né? Tô dizendo, o Náutico tava numa situação bem mais complicada do que o Sport, porque a última vitória do Sport foi justamente diante do Náutico, e o Náutico desde então também não tinha vencido mais partida nenhuma, só perdendo, e agora conseguiu dentro de casa vencer o Londrina por 2-1.
O técnico Hélio dos Anjos do Náutico desabafou na coletiva de imprensa após a vitória por 2-1 do Náutico sobre o Londrina, que aconteceu ontem nos aflitos, encerrou jejum de 8 jogos do clube, né, na Série B. Entre indiretas a críticos ao seu trabalho, o treinador Alvirrubro focou também no protesto feito por torcidas organizadas do clube, né, no último domingo, na porta do CT. A turma queria que ele batesse em retirada, né, levasse o filho junto. E aí o Hélio disse que gasta 12 mil por mês com segurança, porque está sofrendo muitas ameaças na equipe do Náutico, né? Ele falou, eu tenho condição de ter segurança, eu tenho, porque ninguém vai bater na minha cara, eu não vou abrir o vidro de carro para um marginal meter dedo na minha cara, não tem risco. Antes disso, o segurança conversa com a turma. Tá com medo, Hélio dos Anjos, viu, Leane?
É, tá, também, né? A torcida pressionando, todo mundo pressionando, ele não conseguia vencer, já tinha um bom tempo. E pelo menos essa vitória deu um... pra dar um respirozinho só. Mas a situação ainda tá complicada, né? Tem que entrar na zona de classificação.
Bom, então, 1h39, deixa eu trazer o Cleiton Camilo, a voz da emoção, vem aí com o Esporte Amador. Diga, Cleiton!
Cleiton Camilo!
Beleza, beleza, Ranieri, muito boa tarde, ouvintes do Papo Esportivo. Alegria, alegria, sem Jesus nem tente, abraçar o companheiro Pedrinho, o PH, o camisa 10, é, rapaz.
Rapaz, aí, eu lá falando lá na Ranieri e Leane, ia passando lá na festa dos colonos, tal, não sei o quê, quando eu olho, o Cleiton Camilo tava com a comitiva dele lá, né? O nosso Gleidson Gol e outras pessoas lá. Aí eu tava cheio de espeto na mão. Aí eu no lugar, eu fui fazendo a doação, né? Eu disse, e aí, Cleiton Camilo, quer ele? Não, não quero carro não, mas aí a comitiva dele pode deixar aqui que a gente resolve.
Ele comanda o volante, o meio de campo é com ele mesmo. Ô, Ranieri, trazendo destaque o campeonato do tabuleiro. Pegando fogo. Muito movimentado ali o campeonato. Nesse domingo teremos mais 2 jogos ali do campeonato. A equipe do Minas de Preto enfrenta a equipe do União. Já a equipe dos amigos de Kel enfrenta a equipe do Mancha Verde. Vai lembrar que as equipes brigam aí, né, para a primeira colocação aí dos grupos. Então promete essa semana, esse final de semana, ali no campeonato do tabuleiro. Já no campeonato da Aliança ali, seu Dedé, campeonato do seu Dedé, teremos aí as quartas de finais do campeonato, transmissão ao vivo do Léo da Mídia no Instagram. Teremos a equipe do Tabuleiro enfrentando a equipe do Boca Júnior. Já a equipe do Iraque enfrenta a equipe do Digal. Campeonato é esse, organização ali de Alonso, de Fuca, toda a galera ali do seu Dedé. Campeonato do João 23, domingo também teremos dois jogos. A equipe do Bebes bem enfrenta o atual campeão, a equipe da Rua da Caixa, e Bueirão enfrentando a equipe dos Cabanas. Então esses jogos também prometem ali no João 23. Vai lembrar que é primeiro jogo, né, estreia do campeonato ali no João 23, no campo, no João 23, no campo ali da estação, na verdade, né, no campo da estação, organização de padaria e diretoria. Então é isso, Nieri, essa notícia, informação do futebol amador da nossa cidade.
Valeu, Cleiton Camilo e sua coletiva, né, rapaz? Cleiton Camilo não para, ele tá em tudo que é lugar, né, rapaz? Quer dizer que a comitiva do Cleiton Camilo pegou todo o espetinho, foi, Pedro?
Como é, Raniel? Como é, Raniel?
A comitiva de Cleiton pegou todo o espetinho?
Não, pegou um espeto. Aí tinha outras pessoas também para fazer a coligagem, né? Quem sabe no futuro. A turma, Deus me livre.
A turma chegou e falou: não, pô, a gente.
Chegou, é educado, fazer igual os caras. Chegou o Pedro Bom. Bora, passa o espeto.
Passa o espeto.
Nem, Pedrinho, na festa do Colombo você tá parecendo o Marinho no São João.
Não, a sorte, Leane, porque eu não saí lá do meu setor. Quando eu cheguei, peguei uma mesinha, cadeirinha, fui pegando um espeto refrigerante ali, uma água de coco, aí comendo ali, aí foi chegando, né, os caras aí que é candidato, né? Chegando ali, falando com a gente, tal, não sei o que, tal, tal, mas só de passagem. Aí, beleza, aí deu um certo horário, eu ia voltar à noite. Vamos pegar o beco, né? Já mostrando nossas caras, tal. Já demos o abraço aí no quem deveria dar, tal. Aí quando foi sair, né, foi encontrando Jeanzinho com a comitiva. Era nosso querido Cleito Camilo com a comitiva. Aí depois outras pessoas. Mandar um abraço pra... encontrei o filho dele, rapaz, seu Zezé, lá no Salitre. Viu, Leandro? Mandar um abraço pra ele aí, seu Zezé. Sempre acompanhei o Papo querido, Esportivo, cara. Encontrei o filhote dele e pedi para mandar um abraço.
Seu Zezé é um cara incrível. Isso. Gosto demais do seu Zezé.
Isso, ó. A pessoa colocou aqui, ó, boa tarde para vocês todos. A partir de hoje estou ligado. Ô Pedro, será que será do meu Vascão? O que é que será do meu Vascão? Ah, certo, mas quem é? Ele falou, Zé Cláudio do Jardim Primavera, mas estou trabalhando na Especial Fruit. Obrigado aí, viu, Zé? Fique sintonizado aí, sempre com qualquer coisa você pode mandar áudio, texto, que a gente tem a maior satisfação aqui em registrar. Mais um pro time orgulhoso, Vascão. Uns dizem que é vascaíno, né? Mas já teve dias de glória daquela época lá que tinha Felipe, Pedrinho e companhia, já deram muitas felicidades aí o Vascão. Aí depois que Petkovic fez aquele gol de falta, que a bola não passou, né? E a ideia, porque na época não tinha VAR, aí foi cair nas pernas o Vascão.
É, rapaz, o Vasco precisa urgentemente ser feito uma SAF que cuide do time, né? O problema, rapaz, é que o Botafogo teve uma SAF, colocou o time ser campeão de tudo, de repente essa SAF
desfaz.
Flamengo tá segurando do jeito que pode, né? O Fluminense tá indo na raça e o Vasco tá esperando uma SAF.
Nem as SAFs aí... hoje estão conseguindo manter, né?
É, porque a...
O Botafogo teve que trocar, né?
É, o filho da Leila queria a SAF do Vasco. Eu não sei o que tá acontecendo, que não liberaram ainda lá, porque a turma tá dizendo que a Leila vai virar presidente do Vasco. Se colocar o filho, vai acabar chegando na mãe. Eu acho que sim também. Acho que ela vai acabar comandando tudo lá, os dois lados.
Seria,
né?
Bom. Se for fazer o patamar do São Paulo ou do Palmeiras?
Do Palmeiras.
E eles são clubes irmãos, né? Vasco e Palmeiras são clubes irmãos. Eles, até as torcidas, né? Elas não têm problema, sentam um lado do outro, se for o caso. Então, pode ser também esse motivo que ela está querendo, né? Expandir aí, levar o jatinho dela para o Rio. 1h45, a gente volta daqui a pouquinho, logo após o intervalo. Segura aí.
Alto Vale Prevenções, a melhor proteção veicular do Brasil. Venha proteger seu veículo com responsabilidade e confiança. Alto Vale Prevenções, sempre ao seu lado, onde quer que vá.
Venha brindar com a família no melhor roteiro enoturístico da região. Vapor do Vinho. Curta um lago de Sobradinho. Almoço a bordo com músicas ao vivo. Banho de ilha. E um dia especial com degustação na vinícola Terra Nova. Tudo incluso com transfer rodoviário e navegação. Dividimos em até 3 vezes no cartão. Garanta sua reserva no Vapor do Vinho. Pelo WhatsApp 749-8818-4679. Ou siga nosso Instagram, arroba Vapor do Vinho.
De 20 a 25 de julho, Juazeiro será palco de um dos maiores encontros de literatura e cultura do país. Festival Juá Literária 2026. Serão cerca de 180 atividades gratuitas, com grandes nomes da música e da literatura, como Adriana Calcanhoto, Oswaldo Montenegro, Marcelo Genesi, Bárbara Carini e Aline Bey. Festival Juá Literária, palavras que navegam pelo tempo. Realização, Prefeitura de Juazeiro, Secretaria de Educação.
Todo domingo, das 6 às 8 horas da manhã, embarque nos maiores sucessos do Rei Roberto Carlos.
Eu tenho tanto pra lhe falar.
Deixe a semana começar com as músicas que marcaram gerações e os clássicos que tocam o coração. Sintonize e viva o melhor do Rei. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale.
Nova Cidade.
Do jeito.
Do jeito.
Do jeito que eu gosto.
Nova Cidade.
Papo Esportivo, o melhor do esporte. Na Nova Cidade FM.
Chega de bater perna para encontrar o calçado perfeito para você. A Chinelaria Bagagem e Cia tem tudo o que você precisa em um único lugar. Sandálias Kenner, Havaianas, Reserva, Coca-Cola, Puma e sandálias confortáveis Modari e Usa Flex. E em breve, nova coleção da Coach. Diversas sandálias infantis. Temos bonés da Coca-Cola, Puma, tênis da Mizuno, olímpicos e tudo em material esportivo. A Chinelaria Bagagem Agencia só trabalha com produtos originais. Vá lá conferir. Avenida Adolfo Viana, número 58, em frente ao Banco Itaú, centro de Juazeiro. Nosso Instagram, Chinelaria Bagagem Agencia.
Atenção, dona de casa, chega de levantar com dores nas costas, chega de levantar estressada, mal-humorada, porque você teve uma péssima noite de sono. Quer dormir bem, com qualidade? Compre Meron! Isso mesmo, Poções Meron, garantindo a você, cliente amigo, uma qualidade de sono surpreendente. Consultos Meron, garante o seu investimento nas melhores lojas da cidade.
As músicas mais ouvidas que são sucesso, você ouve de segunda a sexta, das 8 às 10 da noite, no Top 95, com Simá Ataíde. Interaja conosco pelo WhatsApp, 74-3611-5533. E siga nosso Instagram, Nova Cidade 95.7.
Vamos lá então, 1h50 aqui no Papo Esportivo. Olha, o primeiro turno do Bahia tem início animador, crise e chacoalhoada no time por retomada na Série A. Depois, que o Ceni viu semelhança entre Bahia e Espanha? Time para ter a bola, diz ele. O empate em 1x1 saiu barato, né? Para a equipe do Bahia contra o Atlético Mineiro. Porque era para ter vencido, né? E agora o negócio é o Corinthians, né? Esse jogo aí contra o Corinthians, domingo, 4 da tarde, que o time já está treinando. Alejo Vélez, né? Já está à disposição, o atacante. Só que esse jogo aí, o William José fez gol, né? Então, pode ser que ele continue do mesmo jeito. Olha, o Bahia, na primeira rodada, venceu o Corinthians lá por 2x1. Na segunda rodada, o Bahia empatou com o Fluminense em casa em 1x1. Na terceira rodada, o Bahia venceu o Vasco fora 1x0. Na quarta, o Bahia, aliás, na quinta rodada, o Bahia empatou em 1x1 com Vitória. Na sexta rodada, o Bahia venceu o Internacional fora por 1x0. E na sétima rodada, o Bahia meteu 2x0 no Bragantino. Nesse período aí, eu falei, rapaz, vai calar minha boca o Rogério Ceni. Aí depois, se eu passar o restante da sequência, aí o bicho pegou. Mas vai começar agora esse retorno aí, né? E o nosso querido Ceni disse que o Bahia, viu, Leane, tem time para ter a bola. É a semelhança entre Bahia e Espanha. Concorda, Leane?
Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Delirou legal, né? Delirou muito aí, Rogério Ceni, fazer essa comparação do time do Bahia contra o time da Espanha. E a sensação das primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro é justamente essa, né? A gente achava, pô, dessa vez o Bahia vai, já que não tem outra competição para participar, porque não ia ter Copa do Nordeste, né? A gente pensou, vai dar certo, vai dar liga. Aí veio as decepções. Eliminação na pré-Libertadores, eliminação em tudo que é competição, Copa do Brasil. E agora, decepcionando também no Campeonato Brasileiro, sendo que só tem essa competição para disputar. É esperar para ver agora, segundo turno. E detalhe, né? A partir desse segundo turno, a partir do próximo sábado, começa a valer as novas regras estabelecidas pela FIFA, incluindo o semiautomático.
Olha, o Ancelotti reafirma compromisso com o Brasil até 2030 e esfria interesse da Itália. E o Ancelotti mandou um recado para os pessimistas em relação a ele ser retranqueiro igual a eu. Eu me coloco no meio. Ele disse que ele não é treinador retranqueiro. Ele disse que ele precisava usar a Copa do Mundo para entender como é que ele ia fazer a seleção brasileira. E a gente, um bocado de abestalhado, torcendo aqui, querendo ser campeão.
Que ele não avisou.
Aí ele falou que...
Ele não avisou logo antes.
É. Pois é, o que ele não disse? Pra gente saber logo. Aí ele disse que a partir dos treinamentos dele agora, ele vai colocar uma seleção no estilo que ele treinava o futebol dele na Europa.
Aí eu vou dizer a ele que ele tá mentindo, porque se fosse pra ele ter esse entendimento, ele levaria as pessoas que ele hoje vai colocar. Ou ele vai permanecer com o Neymar, com Danilo, com Alexandre, com Marquinhos, com fulano, Beltrano. Ele vai continuar com essas mesmas turma?
Setembro tem amistoso aí.
Não,
a
mas
Itália
é isso.
Queria saber os planos do treinador e o valor de multa para uma eventual rescisão de contrato dele. A Ancelotti foi cordial, agradeceu o contato, mas não, avisou que não pretende deixar o Brasil.
Vá-te embora.
É isso que não vai, não.
Poxa,
foi aí,
rapaz,
onde a Itália
perdeu a oportunidade
do Guardiola.
Aí,
no Brasil. Perdeu a oportunidade de quê? Tá ganhando dinheiro.
É isso, fácil.
Fácil demais.
Poxa.
Tá num país
Copa
onde
Cabana
tem muitas facilidades.
É.
Praia, tal, viagens, muitas coisas. É, tem que aproveitar.
Ah, yeah. Ele está de férias no Canadá e é aguardado no Brasil em agosto para iniciar o planejamento do novo ciclo. Em setembro, ele comandará a seleção em dois amistosos contra a Austrália. A Itália também procurou o Guardiola, que está desempregado após deixar o Manchester City ao final da última temporada. A intenção da Federação Italiana é oficializar nos próximos dias o substituto do Gattuso, que fracassou na tentativa de levar a Itália à Copa do Mundo. Então é isso. O Guardiola foi procurado, mas o Ancelotti disse que também foi procurado, mas falou que não.
Deve ser porque o Guardiola já botou dificuldade. Fosse eu, o presidente aí da CBF, mandava o Ancelotti embora e pagava logo 10 milhões para Guardiola. Se tem dinheiro. Ah, tem dinheiro.
Então, traga mais informações pra gente.
Ah, ó, mandar um abraço pro nosso querido Marcos Aurélio, ali na Quintino Bocaiúva, né? O papai, esse é o Manuel. Cadê a marido? Foi mais aí pra tomar água com mosca? Não, rapaz. A mosca tava no copo e quase ia, mas não foi não, viu? Grande abraço aí. Nosso querido Edinho Flamenguista, lá no Santo Antônio. Fala, Ari Lopes.
Ah, já esquecendo. Ei, Pedro Henrique. Pedro Henrique e Ranieri. É. Vocês já assinaram aí o baixo assinado para cancelar a final da Copa? Tá rolando um baixo assinado aí dos argentinos. Vocês não já assinaram não também?
Ah, não. Por quê? E foi o quê? Não, tava torcendo se por acaso fosse a Argentina por conta do Messi, não pela questão da Argentina, apesar que a seleção é argentina. Era mais emoção nos pênaltis. Acho que a Espanha ia perder nos pênaltis. Bibu ia pegar tudo lá. Falando aqui sobre o esporte amador, não sei se você também viu a notícia aí, o Olise é papai de um bebê de 1 ano e 8 meses, nunca viu a criança e ainda mais tá uma briga aí pra pagar na pensão, lembrando que foi feito o DNA e constatou que é dele. Imagina aí ser filho de uma miséria dessa. No Campeonato Cinquentão, no próximo domingo, 8h30 da manhã, Auxiliadora e Maniçoba, do nosso querido Jamilton. 10 da manhã, União Master e a seleção do Uauá, dia 26, no próximo domingo. A grande decisão da Liga do Clube Subtenente Sargento vai ser dia 2, às 10 horas da manhã. Vai ser o 1º de maio contra o Clube do Subtenente. Lembrando que o 1º de maio aí, dois títulos em seguidos, e aí pode ser tri aí, levantar o tri aí do quarentão. Tem rodada na ABB? Tem sim, senhor, rapaz. Cadê aqui a rodada do campeonato interno da ABB? Só no próximo dia 2 de agosto teremos Amigos da Bola e Boleiros com técnica e Malvadão. Aí o quarto campeonato interno da ABB 2026. Sobre a questão do campeonato do Sincerp, o pessoal está tentando aí ver se convence, né, a diretoria do clube do Cabos e Saudades para a realização do campeonato com as 8 equipes que topam, né, fazer aí um novo campeonato ou dar prosseguimento, porque 2 equipes acabaram desistindo e saindo do campeonato. Marcos Aurélio, fica à vontade, meu amigo, quando quiser mandar áudio, pode ficar à vontade aqui para participar. E falando aqui sobre o Sub-20, no próximo sábado, dia 25, às 3 da tarde, no Joia da Princesa, Fluminense e Bahia, aí a primeira grande decisão do Sub-20. Teremos a grande decisão e as duas equipes já subiram, o Fluminense e o SSA vão participar do Campeonato Baiano no próximo ano, 2027. Teremos aí no próximo domingo também, 3 da tarde, no Alberto Oliveira. E os dois jogos vai ser lá no Alberto Oliveira. Não vai ser lá na Arena não, porque o SSA tava o mando de campo lá na grama sintética da Arena.
Isso.
Aí agora os dois jogos vai ser em Feira de Santana, no Alberto Oliveira. SSA e Fluminense. O SSA é malandro, vai aproveitar que a torcida do Fluminense vai assistir e fazer um caixa, né?
E nada que dê pra ficar milionário.
Isso,
mas vai.
Vai. Dizendo como o presidente fala, né? Dá pra pagar a arbitragem, né? E no jogo de volta, dia 2 de agosto, 3 da tarde, Fluminense e SA decidindo aí a decisão do Campeonato Baiano da segunda divisão, Ranieri.
Falou então, Pedrão. É isso aí, cara. Chegando aí a final, né? Esse é o campeonato que não poderia parar pra final da Copa. Tinha que acontecer realmente. Não sei que regulamento é esse que não podia passar um domingo sem ter um jogo, né? Não, tinha que ser no dia da final da Copa. Tem coisa que só acontece na Bahia mesmo, de precedente, né? Olha, só pra gente fechar aqui, viu, Leane, o técnico do Santa Cruz disse que precisa de reforço pra compor, né, aqueles que estão saindo por falta de grana. Pergunta é, viu, o seu Christian de Souza, que tá até bem no Santa Cruz, como é que alguém vai aceitar jogar no Santa Cruz se ele não tá pagando quem tá jogando lá? Como é que o cara chega sabendo que não